Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio relembra e comenta um pouco das atividades do Comitê de Inovação em Comunicação Corporativa da Aberge ao longo de 2023. Para isso, recebemos Lucas Reis e Carol Prado, respectivamente coordenador e vice-coordenadora do comitê. Quero então agora dar as boas-vindas aos convidados, a começar por Carol Prado. Seja muito bem-vinda ao Falação, é um prazer tê-la conosco.
Obrigada pelo convite, acho que vai ser um papo muito interessante.
Da mesma forma, Lucas, é um prazer tê-lo novamente no podcast. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço, André, toda vez que a Aberge me chamar, eu virei sempre muito contente. É muito bom compartilhar com o nosso mercado, com nossos colegas profissionais, o que a gente já sabe e, melhor ainda, aprender as coisas novas que a gente consegue, esses papos que só a Aberge consegue organizar de altíssimo nível.
Antes de entrarmos no assunto desse episódio, eu quero apresentar um pouco mais os nossos convidados aos nossos ouvintes que talvez ainda não os conheçam. Então, podem nos contar brevemente quem vocês são e o que vocês fazem?
Eu sou a Carol Prado, sou diretora de comunicação da Intel para a América Latina e tenho a honra nesse ano de ter sido a vice-coordenadora do Comitê da Aberge de Inovação em Comunicação Corporativa e é um tema que eu realmente sou apaixonada. Sempre costumo falar que, para mim, eu trabalhei muitos anos em agência, onde o meu core business era, né, comunicação, e aí eu virei, né, do lado do balcão ser cliente, e nesse momento eu me senti um pouco sozinha, e eu sentia falta de viver e vivenciar mais de comunicação. E nesse momento, me associar à Aberge, né, enfim, tanto como Intel, e engajar nas atividades, foi fundamental. Coincidiu também com o período de pandemia, então aproveitei, na verdade, pouco da Aberge no presencial, diria assim, esse ano, né, com as atividades voltando muito mais aprofundadas, tentei aproveitar muito mais e estou aproveitando. Então, esses momentos de comitês, de reunir as pessoas, o ecossistema, de comunicação, são, acho que, importantíssimos para o mercado, para a gente realmente fortalecer e poder trazer insights, dados, enfim, mas também como pessoa, porque realmente me ajuda a oxigenar as ideias, a trazer coisas novas para a Intel, para o meu cargo atual, mas, e melhorar como profissional. Então, acho que é uma super oportunidade, tanto, né, participar do comitê, tanto quanto ter convivido aí nesse ano com o Lucas e aprendido também muito com ele, enfim, com a Tarita, com todo o time Aberge também.
Eu vou brincar um pouquinho, toda vez que a gente vai se apresentar, a gente acaba escolhendo o que a gente não vai falar, né? Então eu vou falar um pouco mais do que eu não falaria. Assim, eu sou Lucas Reis, é meu nome, sou o pai de Ana Reis, tenho 1 ano e meio, está aprendendo a falar e a andar agora. E antes de falar dos meus cargos, títulos, assim, eu sou uma pessoa apaixonada, de fato, por inovação e pela fronteira entre tecnologia e comportamento humano. Eu cheguei a estudar engenharia, achava que ia ser engenheiro, mas abandonei para me dedicar à área de comunicação e ficar bem nessa fronteira. E nessa trajetória, aí já se vão 18 anos, segui tanto a carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado estudando aí análise de dados para a comunicação, como também eu empreendi, essa é a minha outra paixão, empreender, né, é algo que eu gosto muito de fazer, e hoje eu lidero a Zygon, que é uma empresa que oferece soluções justamente disso, né, assim, é uma edtech, uma empresa de soluções de dados para a comunicação usando tecnologia. Então, todos nós somos várias coisas, a gente escolhe o que destacar numa apresentação como essa, mas hoje eu queria dizer que eu sou pai, sou pesquisador, né, tenho um doutorado e sou empresário também na Zygon.
Para começar o assunto da vez, então, eu quero trazer uma pergunta que talvez tenha cara de conclusão. Talvez ela seria mais comum no fim do episódio, mas eu acho que pode ser um interessante ponto de partida para nós. Queria perguntar para vocês, Carol e Lucas, o que vocês aprenderam com o comitê em 2023 que vocês querem levar para os próximos anos?
Para mim, e aí é um depoimento muito pessoal até, foi que eu mais aprendi foi a vontade e a dedicação que os profissionais de comunicação corporativa têm nesse momento de aumentar o poder estratégico e a relevância estratégica da comunicação nas organizações. Quase todos os nossos encontros foram focados nisso. A gente fez dinâmica de grupo focada nisso e tal. Então, isso mostra muito como a gente está querendo mais espaço, a gente está buscando mais espaço e está entendendo todas as ferramentas, tendências e questões como instrumentos para conseguir relevância, né? Quando a gente falou sobre inteligência artificial, foi num olhar de como isso pode fazer a comunicação ser mais relevante dentro das organizações. quando a gente foi falar sobre fake news, idem. Então, a gente conseguiu, ao invés de ter olhares táticos, técnicos e operacionais sobre questões, a gente acabou amarrando sempre assim, a inovação em comunicação corporativa, ela tem o papel de tornar a comunicação mais relevante dentro das corporações. Né? A gente sentar no board, sentar na mesa dos adultos, em algum momento alguém falou isso. Então, esse foi um aprendizado muito relevante para mim, assim, né? Entender a importância disso e como tem tanta gente boa dedicada a conseguir isso nos próximos anos.
Muito bom. Acho que também esse é um dos insights dos temas que eu saio também bem de valorizei muito perecer, né? Isso porque no fundo são pessoas de diversos segmentos, né? Diversas empresas, justamente consultorias de agências de comunicação, que trazem visões muito diferentes umas das outras. Então, a gente acaba conseguindo, eu brinco, não só ter essa troca, que ela é importante, mas também levar, né, dentro das empresas, assim, olha, a empresa tal faz assim, ou aquela empresa, né, tem aquela maneira. Isso acaba sendo trazendo até argumentos de você, como um comunicador dentro de uma empresa, que é o meu caso, de mudar alguma questão, né, que não esteja tão de acordo, que foi com o Lucas falou da questão de ter o lugar na mesa, enfim, de como é que a gente faz isso. Então, entender como tal o mercado, e são conversas que, sinceramente, no dia a dia não iam surgir. Né? Acho que o dia a dia ele é muito corrido, ele é sempre cheio de reuniões, cheio de e-mail, WhatsApp, enfim. E então ter essas pausas na nossa rotina, né, mensais, tá na agenda, tá no calendário, e a gente nessas pausas conseguir aprofundar esses temas é fundamental. E também acho que o bacana é, além de ter essa troca, as empresas também compartilharam muitos cases, né? Então muitas como está funcionando na empresa, né, X ou enfim, alguma consultoria, alguma gente trazendo algum caso de algum cliente, de alguma questão. Então foram esses momentos também, diria que são importantes porque eles materializam o que a gente está discutindo. Então, além da gente conseguir, como, enfim, comunicadores, evoluir na nossa jornada, entender mais ainda esse tema, e também diria que quando a gente fala muitas vezes de inovação, às vezes a gente esquece do pilar da comunicação nisso, né? De como é que a gente é importante numa estratégia de inovação, de transformação, de uma empresa. Então, também trazer esse viés da relevância do nosso setor, da nossa área para o mercado foi super importante e enfim, eu acho que para finalizar, o networking com certeza foi algo também que sempre me marca.
Que interessante vocês trazerem isso logo na primeira pergunta aqui do Falação, porque um dado que me chamou muito a atenção é que em uma pesquisa que vocês realizaram no começo do ano para definir os temas de 2023, 92% escolheram a comunicação como um vetor de inovação na empresa. É um número muito alto. Eu queria ouvir de vocês então, né, como é que vocês perceberam ao longo do ano os profissionais entendendo esse lugar da comunicação como um agente de inovação dentro das suas organizações?
Esse foi, acho que o tema foi tão relevante que ele acabou sendo um dos temas também principais quando a gente fez o nosso encontro presencial no meio do ano. A gente acabou nas dinâmicas que a gente fez ali em grupo, trazendo essa discussão e foi super interessante o que saiu também de resultado dali. Acho que era um consenso que sim, todo mundo enxerga a comunicação ali. A questão é como fazer, né, a liderança, principalmente, né, a alta liderança, entender isso e estar ali com a gente, né, no mesmo barco para que isso de fato aconteça. E aí, assim, acho que não tem uma fórmula mágica de não faz assim que vai funcionar, ou se a gente fizer de outra maneira dá certo. Ficou entendido que sim, para que realmente ocorra e a gente veja essa transformação, enfim, tanto de inovação, até cultural mesmo dentro das empresas, é um pilar-chave e para essa comunicação precisa estar envolvida em todo momento, né? Tem uma parte que é, diria assim, convencimento, né, da liderança, de mostrar a importância e a relevância da área, e também tem uma parte do comunicador, de ser expert não só em comunicação, mas também entender um pouco da dinâmica de uma empresa, né, que a gente até, lembra que a gente falou num dia assim, uma questão que se você quer estar na mesa, quer ter um lugar ali na mesa, você precisa entender o que eles estão falando, né, precisa entender, não precisa ser lógico, ter um entendimento especializado, profundo em balanço, em números, mas tem que ter um mínimo de entendimento ali em negócio mesmo, não só no negócio da sua empresa, mas também como funciona uma estratégia de negócio, um business plan. Então, ficou, acho que esse insight para a gente também, como comunicadores, né, nos especializarmos, entendermos mais e procurarmos ali para realmente, quando a gente, enfim, buscar, tiver o lugar da mesa, poder usufruir da melhor forma possível também.
Se eu puder complementar assim a fala da Carol, que acho que tocou todos os pontos, teve um dos encontros que me marcou muito foi quando primeiro ficou muito claro que quando a gente estava falando desse ponto, né, da inovação e comunicação, a gente estava querendo ir muito além do papel da comunicação em comunicar algo novo da empresa, esse papel mais operacional, mais do dia a dia e tal. E aí, quando a discussão foi para esse caminho, alguns dos nossos convidados falaram de algumas coisas que eu achei bem importante. Primeiro, que inovação numa empresa tem que ser uma cultura, né? Você não inova uma vez. Você precisa ter um ambiente que favorece a inovação. E esse papel, a comunicação, pode contribuir muito de ajudar a fomentar uma cultura de inovação. Um outro ponto é que também a área de comunicação, em vários momentos, ela faz o papel de relações institucionais, conversa ali com outros players e tal. De a comunicação entender que um segmento a se conversar é os segmentos de inovação, o mercado de startup, corporate innovation, todo esse manancial de novas siglas e termos, geralmente em inglês e tal. Inclusive, esse ponto virou um módulo do curso do programa avançado de comunicação da BERJ. A gente puxou isso do comitê para conseguir apresentar lá todo o ecossistema de inovação, inovação aberta, entender o que é uma contech, edtech, tudo isso e tal. Um outro ponto é que a comunicação ela dialoga com o consumidor final, né? Então acaba tendo muita informação do que é que na ponta o cliente ou o consumidor está buscando. Então isso vira um insumo para que a empresa possa inovar. Além disso, a comunicação era super transversal, né? A gente, dentro de organização, precisa tocar vários assuntos, porque a gente precisa ali, de fato, tornar comum vários assuntos. Isso faz com que a gente seja um grande radar de tendências. Então, a gente discutiu também de como a comunicação pode estar nesse lugar de ser, entre aspas, aquele amigo que está acompanhando tudo. Então, se eu preciso ter uma discussão importante, chama ali o pessoal da comunicação, porque com certeza eles já ouviram falar disso, vão conseguir falar, apontar quem a gente devia ler mais, ouvir mais, etc, etc. Além desses outros papéis que são, digamos, mais estratégicos mesmo, né? De fomentar uma cultura da inovação, de conseguir ter um diálogo com todo o segmento de inovação e de conseguir enxergar no consumidor as necessidades que o consumidor deixou latente e que precisam de algo inovador para, de fato, serem atendidas.
Nós já comentamos aqui hoje que inteligência artificial foi um dos temas que surgiram então aí no Comitê de Inovação, sendo que em maio então vocês puderam parar e pensar, debater exatamente esse assunto. Porém, eu acho que inteligência artificial é um tema assim do ano, não só para comunicadores, mas principalmente para quem está aí lidando com comunicação, com tecnologia e com inovação no dia a dia. É um tema também um tanto controverso. Há perspectivas muito diferentes sobre ele e eu queria ouvir o que vocês têm aprendido, o que vocês têm pensado a partir dessas conversas no uso de inteligência artificial na comunicação.
Olha, realmente acho que IA, né, inteligência artificial foi o buzzword do ano. Realmente nunca se falou tanto. É curioso porque não é uma tecnologia super nova, né? A gente está falando de IA nos últimos 10 anos, pelo menos. O conceito existe há mais de 50 anos, mas teve um hiato aí de 40 anos que praticamente não aconteceu muita coisa. E com certeza, né, essa década que a gente está vivendo, nos próximos anos, a gente vai ver uma evolução muito rápida e todas as áreas de uma empresa são acompanhar, não só a comunicação, mas diria que também a comunicação. E eu acho que o que despertou talvez essa atenção e esse talvez até um pouco de assustou um pouco, diria assim, foi ChatGPT, né? Costumo falar que foi logo no comecinho do ano que teve o boom de ChatGPT, de como é que funciona, do que é, vai tomar o lugar do jornalista, do comunicador, ele escreve, enfim. Então surgiram-se várias questões, né? Eu acho que ainda se tem muitas dúvidas de como usar, de como trazer, mas também aquela questão, o ChatGPT também é uma pontinha da possibilidade do uso de IA que a gente tem para o presente e para o futuro. Então, na minha visão, enxergo que, né, olhando assim para o conceito, a ideia não é que ele substitua todos os empregos, que a gente realmente não tenha emprego daqui a uns anos, como comunicadores, etc. Até porque tem muita coisa que parte muito da questão de que uma máquina não, né, não necessariamente vai ser melhor fazendo. Então, eu sempre falo, quando eu jogo comunicação, uma das questões principais para mim é o relacionamento, né? E uma máquina não vai construir o relacionamento. Então, quando a gente fala, né, de relações públicas, enfim, tá ali na palavra, né? Relação. Então, isso a gente só consegue fazer com o quê? Com tempo, né? Com, se dedicando, seja um relacionamento com os nossos públicos internos, com o nosso público interno, com os públicos externos, com as audiências que a gente vai tocar. Cada empresa, a comunicação acaba tendo audiências, né, diferentes, nem né, sempre são as mesmas, mas de todas as formas a gente precisa cultivar isso. E para cultivar isso, quando você tem ferramentas que te apoiam a tirar o trabalho super operacional e que te ajudem a trazer insights, seja mais analítico, etc., é o melhor dos dois mundos. Então, acho que quando a gente fala para IA usada de uma maneira bacana e para o bem, ela tem só para aportar para a gente, porque a ideia é que ela tire o trabalho ultra operacional que a gente tem hoje, né? Então, imagine a gente não está fazendo mais um monte de relatório, ou melhor, a gente faz um monte de relatório, mas e esses, quais são os insights que geram os relatórios? O que que a gente faz com esse dado? Como é que a gente usa ele para realmente ajustar uma estratégia, melhorar uma estratégia que a gente tem de comunicação? E tudo isso aí vai poder ajudar. Já pode ajudar em algumas coisas e vai poder ajudar ainda mais. Otimização do tempo, coisas que hoje em dia talvez demorem 3, 4 horas no mês, com uma IA a gente vai fazer rapidamente. E vai investir o tempo das pessoas, nosso, né, e das pessoas, dos nossos times, com o que realmente a gente precisa investir o tempo, né? Que essa questão que eu falo, né? A gente fala tanto de B2B, né? Business to business, mas e o people to people, né? Cadê as pessoas? Então, é isso. Eu acho que a máquina, a inteligência, ela entra para apoiar, para que a gente realmente consiga ser cada vez mais focado nas pessoas.
Complementando, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o trabalho e ele endereça bem esse ponto do impacto da inteligência artificial até 2030. E, para além do número, quantos empregos vão ser gerados, quantos empregos estão em risco, o que eu achei mais interessante é que ele destaca, né, o relatório traz que as duas habilidades mais importantes nesse cenário é o pensamento analítico e a capacidade criativa. Porque são duas coisas que são bem humanas. A inteligência artificial generativa consegue criar coisas novas? Consegue apresentar análises? Consegue. Mas alguém primeiro precisa ser capaz de tomar uma decisão com base nisso, se é isso ou aquilo que eu vou levar adiante. Alguém precisa ser capaz de convencer as outras pessoas de que isso é importante, e principalmente com o surgimento do ChatGPT, uma palavra voltou, que é o prompt. Prompt é comando, você precisa dar um comando. Quando é você quem dá o comando e é o ChatGPT quem recebe o comando ou qualquer outra solução, fica muito claro quem é que tem o poder. Então a gente precisa saber comandar, precisa saber demandar. E até escrevi um post para a Beijing que eu me comparava com meu irmão. Meu irmão é um engenheiro que trabalha na indústria do petróleo. Eu sou um comunicador que trabalho com comunicação digital. O uso que eu faço de um ChatGPT é muito diferente do uso que ele faz. Ele com certeza não conseguiria extrair do ChatGPT o que eu consigo, porque eu sei o que demandar, eu sei o que pedir e tal, e eu não conseguiria fazer o mesmo que ele, né? Porque ele pediria outras coisas. Então a gente trouxe o conceito de conhecimento de base. Assim, o ChatGPT, como a Carol falou, ou qualquer solução de inteligência artificial, vai aumentar a produtividade, acelerar entregas, escalar o que a gente faz, mas alguém precisa saber o que precisa ser feito, saber demandar, ser capaz de identificar que é isso e ser capaz de depois convencer todo o resto das pessoas de que realmente é isso e levar até o final, né?
Um outro encontro que aconteceu do Comitê de Inovação na Comunicação foi um sobre práticas inovadoras com orçamento limitado. Eu achei esse título maravilhoso porque ele já traz toda a questão da inovação para qualquer realidade, né? Bom, como foi poder trabalhar isso então? Como vocês têm percebido que as diferentes empresas, as diferentes realidades, as diferentes proporções, às vezes, né, estão dialogando com o tema da inovação?
Boa, foi bem interessante esse encontro, porque a gente conseguiu literalmente pensar fora da caixa. Dos casos que foi apresentado mostrava, você tinha um desafio de comunicação que era conseguir mostrar casos de vários lugares do Brasil, mas o custo para fazer isso de uma forma tradicional, levando uma equipe, visitando cada lugar, seria proibitivo. E aí o pensamento foi que eu vou usar o termo aqui, de pensar o seu time como uma rede. Então, ao invés de você pensar como fornecedor ou como uma equipe ali que tem aquela demanda, você pensasse assim, como é que eu posso conhecer alguém que conhece alguém que vai conseguir fazer isso para mim lá na ponta por um valor que eu consigo pagar e aí pensar o próprio corpo de funcionários, né, como o primeiro nó dessa rede. E essa foi uma boa solução, assim, de você pensar realmente na força de uma rede para conseguir reduzir custos. E uma outra coisa que a gente apresentou nesse encontro, foi que muitas vezes quando a gente ouve notícias sobre inovação, As cifras são bilionárias, né? Uma startup foi vendida por bilhões, Microsoft ou Intel anunciam investimento de bilhões e tal, mas dentro desse mundo da inovação, você tem um pensamento de experimentação que é muito arraigado, assim. Você não começa inovando e testando com muito de recurso. Você começa pensando qual é o meu mínimo produto viável, né? Qual é o meu MVP para eu testar se a ideia funciona, como é que eu escalo isso, como é que eu faço uma prova de conceito e em que momento eu traciono. Então, ter esse racional de que o ideal é começar pequeno e ir ganhando corpo à medida que você vai dando resultado, porque no mundo o recurso, o dinheiro, pelo menos, é infinito, né? Então, quanto mais resultado você dá, mais recurso você tem e isso vira um ciclo virtuoso. Você só precisa mostrar o resultado. E é muito difícil você conseguir destravar se você começa com uma estrutura muito pesada. E aí foi um pouco disso que a gente viu. Como tem uma estrutura leve, tem muito claro qual é o propósito, mas tem uma execução que seja muito fluida, muito flexível, seja porque você vai pensar que você tem uma rede junto com você, então você não precisa ter tudo dentro de casa, uma estrutura muito cara, ou seja porque você vai começar muito pequenininho, pensando assim, o que é que eu preciso provar no D1 para eu ter um D2? E aí você vai seguindo essa jornada até que de repente a coisa se torna exponencial.
Muito bom. E eu vou, eu costumo brincar, né, que a comunicação é primo pobre dentro das empresas. Então, você ter menos orçamento faz a gente, força a gente a ser mais criativo, diria. E nada melhor do que a gente tem um conceito na Intel que a gente usa, que é o roubar, entre aspas, com orgulho. Mas na verdade é a gente ver uma ideia que está funcionando, que nem o Lucas falou, né? É uma coisa que está funcionando que a gente pode escalar ou pode trazer para uma outra área, para um outro país, de repente, de maneira, enfim, eficaz, com alguns ajustes, óbvio. E eu acho que nesse dia, nesse encontro, lembro disso, né, de trazer esses insights de como a gente pode realmente, né, trabalhar de maneiras que sejam, efetivas, usando essa criatividade e, por que não, vendo o que colegas já fizeram ou estão fazendo e a gente pode. Como empresas aí se inspirar e adaptar ou ajustar, enfim. E diria mais, que é esses momentos de trocas que a gente estaria fazendo, trocando esse conhecimento, isso é uma das coisas mais variadas que a gente tem. Porque no final do dia, de novo, acho que quando você está numa empresa, a comunicação você acaba sendo um lugar um pouco mais solitário do que quando você vive o universo de uma agência, de uma consultoria que respira ali comunicação todo o tempo. Então, nesses momentos, aqueles momentos de ahá, né? Putz, posso fazer essa ideia, que bacana, né? Esse insight. E você acaba traduzindo isso para sua organização, ou para o seu dia a dia, enfim, né?
Voltando aos temas votados pelos profissionais para serem debatidos e conversados no comitê ao longo do ano, o engajamento da liderança comunicadora foi um deles. E eu queria ouvir de vocês uma outra coisa. Eu queria ouvir de vocês por quê? Por que será que as pessoas querem falar sobre isso?
Acredito que se a gente não tem a liderança realmente engajada, tudo é muito mais difícil de acontecer e de realmente que vire uma questão aí para corporação, para organização. Então, quando a gente tem um CEO, enfim, uma alta liderança que entende a importância, que está ali participativo, o mundo é muito mais fácil, né? Os problemas que a gente já tem outros problemas como, né, numa empresa, uma organização, esse, quando está resolvido, tudo flui muito mais simples. E eu diria que não é um trabalho que você resolve de uma vez e está feito, né? Ele é uma coisa realmente perene que você vai fazendo ao longo de toda a sua trajetória que você está na empresa. Tem alguns, às vezes, a liderança, a pessoa que está ali na liderança, ela é uma pessoa realmente muito mais engajada, que entende, seu trabalho é um pouco mais tranquilo, às vezes deu. E aí eu acho que nós, como comunicadores, acaba a gente tendo que trazê-los para perto, né? Então, o que a gente falou também no começo do podcast, de ter o nosso lugar à mesa, também perpassa da gente. Não só ter um lugar na mesa, mas também fazer com que a liderança realmente esteja ali, presente, atuante, enfim. Também acho que eu lembro muito bem da gente falar assim, que não tem de novo essas fórmulas mágicas, de como é que a gente atrai, como é que a gente deixa que eles façam ali parte. Lembro de alguns colegas mencionando, né, que olhar outros CEOs, olhar outras lideranças que estão fazendo também é uma prática bacana. Quando a gente tem esse tipo de conversa também acaba levando isso para eles, mostrando as pesquisas, lembra da gente falar bastante também da importância das pesquisas, né, de dados, a gente, ainda mais liderança, autoliderança, que é muito focada, né, normalmente em dados, a gente mostrar para eles também como é que isso realmente vai refletir na organização, enfim, e também ali, eu brinco, né, convencê-los ali pelo resultado, olha, se a gente fizer isso aqui, o resultado vai ser esse, então também é uma maneira da gente conseguir atrair ali.
Brincando, trazendo uma frase que até não é do meu tempo, como se diz, Chacrinha dizem que quem não se comunica se trumbica, né? Então, comunicação é muito importante e numa corporação a liderança tem um poder transformador, né? A liderança principal, inclusive, ajuda a definir o que é prioritário. Eu brinquei na resposta anterior que dinheiro, pelo menos, é infinito, né? Mas quase todos os outros recursos são finitos, são escassos. E alguém precisa definir, ou pelo menos um conjunto de pessoas precisa definir quando, onde e o que vai ser feito. Então, se você consegue engajar essa pessoa que está com essa responsabilidade, consequentemente esse poder, de definir as priorizações e envolvê-la num processo, inclusive de comunicar isso melhor, de que essa pessoa também, inclusive, seja um dos veículos de comunicação, é fundamental, assim, né? Se você estiver perto do dono da bola, você tem mais chance de ter uma boa posição no jogo, assim. E eu não estou falando isso do ponto de vista mesquinho, é de um ponto de vista estratégico mesmo, né? Se a gente conseguir envolver as principais lideranças no processo de comunicação, inclusive elas se enxergarem como comunicadoras, aí isso acelera muito o processo de a comunicação conseguir gerar todo o valor que ela pode gerar para as organizações.
E à luz de tudo o que foi conversado em 2023, então, no comitê, queria ouvir de vocês. Como vocês entendem que os comunicadores podem atuar em inovação e ao que eles devem se atentar aos próximos anos?
Eu acho uma coisa muito interessante na área da inovação é que as coisas não são lineares, elas são exponenciais, né? E são voláteis, né? Ou seja, a gente falou muito sobre o ChatGPT aqui, mas o ChatGPT se tornou público, se eu não me engano, em dezembro de 22. Se a gente estivesse gravando em novembro de 22, a gente não teria o ChatGPT no nosso radar e provavelmente a gente não falaria da inteligência artificial com tanto impacto. Então, eu acho que uma das coisas principais é, primeiro, assumir que você não sabe, o futuro é incerto, você não sabe, você tem que estar aberto. É bom ter cenários e é bom saber como se manter atualizado. Então, quem quer trabalhar com inovação é muito importante não ter verdades absolutas, sabe? Então, nesse momento, se você me perguntar o que é que vai ser o principal em 2024, eu posso dizer alguns temas, mas a chance de eu estar certo é a chance do acaso no fim do dia, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e nesse momento pode ter alguém na Índia, ou na Austrália, ou na Inglaterra, ou aqui no Brasil, prestes a lançar algo que vai ser completamente disruptivo no mercado. Então a gente nunca vai conseguir prever isso, mas a gente pode saber como, pelo menos, ser um dos primeiros, ou melhor ainda, ser a pessoa que vai lançar isso, né? Tem uma frase de Walt Disney que diz que ele trabalha com inovação porque. Quando ele cria o novo, ele não tem concorrência, né? Então, acho que uma coisa a se pensar é essa, assim, né? Tem sempre algo que a gente ainda não sabe com um poder transformador para acontecer, mas tem muito mais, né, Carol, que a gente pode listar aqui.
Muito bom. E acho que até fazendo. Você falou muito da questão da gente, né? A gente tem que saber o que a gente não sabe, mas tem uma outra questão que eu acho que ficou comigo esse ano marcado, é desaprender para aprender, né? A gente realmente, como uma pessoa, a gente não sabe o que está por vir, então a gente tem que ter essa. Ficar, acho que tem muito, né? A gente fala tudo de oratória, mas também a escutatória, tá ali atento ao que está acontecendo no ambiente, tudo. Mas quando chega algo novo, a gente também entender que a gente às vezes vai ter que desaprender o que a gente já sabe. Né, os conceitos antigos que não servem mais para aprender o novo. O que não é tão simples. Falar é muito fácil, muito, né, enfim. Mas na prática exige uma complexidade. Porque é isso, quando chega o novo, acho que a primeira reação de muita gente é opa, né? Então, até o próprio ChatGPT mesmo, quando chegou, as pessoas falavam muito, meu Deus, não, isso aqui. Não, vamos ver se de repente ele é uma ferramenta que se alia a gente, que pode, que a gente pode usar para agregar e não para, enfim, lutar contra. Enfim, acho que tem uma série de questões ali também. Que implica ali de. Não só, né? A IA tá muito além do ChatGPT, apesar dele ser aí esse ano. Acho que ele trouxe para o dia a dia da vida das pessoas algo que elas não estavam tão no radar. Mas é isso, acho que a gente, além de entender que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que manter isso ativo, de estar ali querendo aprender, é o que a gente sabe de conceito também rever. Porque é isso, acho que o mundo ele está cada vez. Né, se a gente falava de mundo VUCA 5 anos atrás, o pós-pandemia ele acelerou isso infinitamente, né? Então. A gente não ter certeza do que está acontecendo ou do que vai estar acontecendo nos próximos, né? Enfim, tem muita incerteza no mundo, não só, né, em questões do que veio pós-pandemia, mas também, né, questões geopolíticas, enfim. Então, a gente precisa estar muito atento a como a gente navega aí nesse novo mundo que a gente tem nos últimos anos apresentado.
Desenvolvendo aqui, né, pensando enquanto a gente conversa, Carol, você falou do mundo VUCA, Aí já falam de um mundo bunny, mas o que eu acho mais interessante no mundo bunny é porque aí tem a palavra ansioso. Né, o A do bunny é de anxiety. E quando a gente fala que precisa ficar acompanhando tudo, é natural que você fique ansioso, porque você vai começar a ver um monte de coisa acontecendo e você vai pensar: meu Deus, está todo mundo fazendo algo, menos eu, preciso fazer também. Ou está todo mundo muito mais rápido do que eu. E aí eu ouvi uma tendência nova, ou um estilo de vida, talvez, que é o contrário do FOMO, né? FOMO é o fear of missing out, é o medo de ficar de fora, e aí o JOMO seria o prazer em ficar de fora, de você, olha, não vou me envolver com isso, eu vou só observar, sim, mas eu não vou me envolver com tudo de novo que aparece, como diriam os Titãs, né? A melhor banda de todos os tempos da última semana, não dá para eu ouvir, eu vou pular algumas de uma forma consciente e vou estar preparado para isso, né? Vou saber lidar com as consequências, pode ser que a banda que eu pulei realmente se torne os novos Beatles, e aí eu perdi. Então, isso faz parte do jogo. E uma outra coisa que eu queria destacar é de que, aí, quando a gente fala de inovação, acaba tendo uma tendência natural a gente associar a tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, tem uma tendência natural a associar a algoritmos e computadores. Mas, especialmente em comunicação, boa parte da inovação pode não passar por tecnologia. Pode literalmente ser só uma forma nova de fazer algo que pode ser uma palavra, pode ser descobrir um lugar no refeitório que todo mundo passa, mas que a gente não está usando. Enfim, a gente conseguir pensar além. É claro que a tecnologia permite você escalar, mas boa parte das soluções podem ser numa escala muito menor e funcionar de uma forma brilhante, né? Então, a gente também não entender que, para ser inovador, eu preciso entender de Python, ou de C Sharp, ou de Java, ou de qualquer coisa parecida. Você pode ser um inovador, inclusive sendo a pessoa que consegue escopar um problema, trazer um problema, porque toda inovação vem é uma solução para um problema, senão não tem por que existir, né? E ser capaz de identificar um problema e relatá-lo de uma forma consistente também é um talento. Então, essas coisas que eu queria colocar: primeiro, entender que acompanha, mas também não fica neurótico, e entende que inovação não significa computador ou robôs, né? Você pode inovar de várias outras formas.
Perfeito, né? E acho que esse é um ponto, Lucas, as pessoas confundem tecnologia com digitalização, né? Lógico, a gente tem visto e cada vez mais o um mundo mais digital, quem mais conectado, né? A própria IA traz isso, mas é isso, tecnologia, eu brinco a roda, né? A invenção da roda, né? A criação do fogo foram tecnologias, então é isso, a gente não precisa pensar na digitalização para inovar com certeza. Muito bom.
Não sei se eu posso contar, mas eu ouvi uma vez uma história de que, quando estava tendo a corrida espacial, se descobriu que a caneta esferográfica não funcionava no espaço porque não tem gravidade, né, para fazer a tinta descer. E aí um time ficou buscando como fazer isso acontecer, criar um espaço que houvesse gravidade dentro da caneta e tal, e o outro time pensou: vamos usar lápis. Tal, lápis. Não tem esse problema de gravidade com lápis. Então, pode, às vezes a inovação é isso. Não precisa sempre pensar do jeito complexo, pode pensar do jeito simples e ser igualmente resolutivo e inovador.
E esse foi mais um Falação. Para mais informações sobre esse e outros comitês da Aberge, visite o nosso portal, onde você encontra também cursos, eventos e publicações, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!